ValveCast. Clique Valvar.
Quando surgem novas perguntas depois de um grande trial é publicado? Será que o dia a dia nos traz novos questionamentos de algo bem estudado? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Quando um determinado dispositivo é aprovado para o tratamento de uma cardiopatia estrutural, vemos um comportamento bem interessante em seu uso, a extrapolação de vários aspectos entendidos nos trials para o mundo real. Com o uso do MitraClip foi visto algo muito interessante no tratamento da insuficiência mitral funcional, após as publicações do COAPT e do MitraFar. Foram observados os primeiros 5 mil casos tratados após o FDA aprovar o uso do dispositivo para esse fim. E esse acompanhamento vai nos dar a oportunidade de entender alguns pontos não esclarecidos em sua totalidade nos trials. Inicialmente, a geração do dispositivo usado no COAPT foi diferente do que o mundo real acabou indicando. O COAPT tinha modelos basicamente da segunda geração, e atualmente a tendência é que a totalidade dos casos implantem, quando indicado, o dispositivo da quarta geração. Isso poderia nos dar desfechos bem diferentes, mas as taxas de sucesso do procedimento são equiparáveis, embora a complexidade de anatomias desafiadoras seja maior nos pacientes após a aprovação do FDA. Apenas 20% dos pacientes tratados no mundo real seriam, de fato, incluídos no COAPT, visto a rigorosidade metodológica do estudo e, como já abordamos em outros momentos aqui no nosso podcast, passamos a entender que existe um ponto mais maleável de seleção de pacientes que ainda se beneficia da intervenção, embora ainda não esteja tão claro assim. As curvas de sobrevida, quando observamos os casos considerados como bem indicados, ao longo de um ano apresentaram um efeito benéfico da intervenção, mas em menor amplitude do que no COAPT, podendo esse resultado ter sido impactado pelo tempo de acompanhamento diferente, relativamente curto. Já a observação da descompensação da insuficiência cardíaca ficou mais clara, já nesse acompanhamento publicado de apenas um ano. Com essa aplicabilidade no considerado mundo real, alguns questionamentos surgem e deverão ser postos à prova, como por exemplo, será que a intervenção é um estágio não tão avançado de insuficiência mitral funcional? Teria impacto positivo nesses pacientes? Resultados pós-intervenção poderiam ser mais tolerantes quanto à regurgitação residual e mesmo assim ter desfechos considerados positivos? Essa é uma das grandes vantagens das avaliações do uso dos dispositivos fora do mundo perfeito dos trials. O levantamento de novas hipóteses faz a ciência andar. Será que já poderíamos entender os próximos passos? Talvez o debate seja um possível tratamento das lesões tricuspídeas concomitantes, ou mesmo o uso de algoritmos impulsionados por inteligência artificial para selecionar os melhores casos para intervenção e que responderão melhor. Os anos de uso do dispositivo nos trarão grandes insights. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.